Parashá dessa semana é Parashat Va'era. Terá conta sobre o começo das pragas. Isso é basicamente o assunto, obviamente. A Torá conta e entra nos mínimos detalhes. A Torá começa contando como Hashem fala com Moshe depois do final da Parashá da semana passada, onde Moshe tinha ido falar com Paró para tirar os judeus do Egito. E não só que o faraó falou, está sonhando que eu vou fazer isso, mas ainda por cima, o faraó falou que agora o trabalho de vocês vai ficar mais pesado. Nós não vamos mais fornecer matéria-prima, vocês têm que ir buscar, se virar. E a cota que vocês faziam até hoje deve ser mantida. E aí, o Moshe Rabbeinu reclama para Hashem e fala, você anda aí lá falar. E a situação ficou pior. A Parashá começa com Hashem falando para Moshe, olha, eu várias vezes prometi uma série de coisas para Abraham, Isaac e Jacob e nunca cumpri. Não chegou o momento. E agora chegou o momento de finalmente sair do Egito. Agora chegou o momento de tirar os judeus do Egito e, portanto, vai e fale com o Paró. Aí a Torá fala um pouco sobre a família de Moshe e Aharon. Depois disso, a Torá começa a falar sobre os sinais, as pragas. Então, todas as pragas, todos os detalhes, como que aconteceu, desde o sangue até o granizo. São 7 pragas que aparecem na nossa Parashá. E a Torá elabora bastante todos os mínimos detalhes, e como Moshe advertiu o Paró, e o Paró falava ok, e aí vinha a praga, o Paró implorava para o Moshe, por favor, tira esse negócio, eu vou mandar todo mundo embora, não tem problema. E depois que passava a praga, que vai ficar aqui, estão sonhando, ninguém vai sair daqui. Tem muitos midrashim, muitos detalhes. No começo da Parashá, a Torá fala sobre a família do Moshe e do Aharon. E em seguida a Torá fala, Hu Aharon u Moshe. Esses são Aharon e Moshe. Asher amar Hashem lahem, que Deus falou para eles, Hotziu et bnei Israel meretz Mitzrayim al tzivotam. Tire os filhos de Israel da terra do Egito, informação organizada. Hem hamedabrim el paró melech Mitzrayim, são eles que estão falando com o faraó, rei do Egito, lehotzi et bnei Israel min Mitzrayim, para tirar os filhos de Israel do Egito, hu Moshe ve'aharon. Eles são Moshe e Aharon. E aqui o Rashi já questiona, o que significa isso? Eles são Moshe e Aharon. Então, na verdade, aparece aqui duas vezes. Primeiro, eles são Aharon e Moshe, que Deus falou para tirar o povo do Egito. Eles é que estão falando com o Paró, rei do Egito. Eles são Moshe e Aharon. Da primeira vez, é mais fácil de entender porque está escrito eles são. Porque, como nós falamos antes, a Torá está trazendo a família. Então começa a falar sobre a família, quem foram os filhos de Reuven, quais foram os filhos de Reuven, quais foram os filhos de Shimon, os filhos de Levi, e os netos de Levi, os bisnetos de Levi, até chegar no Moshe Aharon. Então quando chegou no Moshe Aharon, a Torá fala, Aharon e Moshe, esses são Aharon e Moshe que nós estávamos falando até agora, esses são os Aharon e Moshe que estão agora para tirar o povo de Israel do Egito. O que vem a ser a segunda vez? Logo no versículo seguinte, eles é que estão falando com o Paró, eles são Moshe e Aharon. Por que de novo? Porque duas vezes. E mais ainda, olha a diferença. O primeiro versículo fala, Hu Aharon o Moshe. Eles são Aharon e Moshe. O segundo versículo diz, Hu Moshe e Aharon. Eles são Moshe e Aharon. A ordem está diferente. Primeira vez está Aharon e Moshe, a segunda vez está Moshe e Aharon. E o Rashi traz aqui a resposta dos nossos sábios, dizendo
יש מקומות שמקדים אהרון למשה ויש מקומות שמקדים משה לאהרון. אז זה התורה חלה אהרון אנזי משה, אז זה התורה חלה משה אנזי אהרון. פורקי איסו לומר לך ששקולים כאחד, פרטי ביזר, פרטי סינר, כי אליס תיום איזמו ניבו, אליס תאום ג'ונטוס, אליס תאום משה אהרון. Não achar que Moshe é mais do que Aaron, Aaron é mais que Moshe. Então às vezes a Torá escreve numa ordem, às vezes na outra ordem, para te demonstrar que os dois são de um mesmo nível. Tem um pensamento interessante sobre isso, que diz o Mahari Asad. Ele diz assim: o Moshe Rabbeinu, como nós sabemos, cresceu no palácio do faraó. Para achar a semana passada, ele foi pego lá no rio pela Bitiá, filha do faraó, e foi criado no palácio real. Então, de certa forma, quando ele vinha falar com os judeus, que está na hora de sair do Egito, as pessoas, de certa forma, sentiam que você não entende direito nossos problemas, você não faz parte do nosso grupo aqui, você cresceu no palácio, você tem outro nível. Você não conhece aqui como é que é o negócio em campo. Não é verdade isso, porque o Midrash diz que o Moshe ia ajudava as pessoas. Mas de qualquer forma, você cresceu no palácio. Não, você não cresceu aqui na miséria, na escravidão. Você cresceu no palácio. E por isso, para o povo, era mais normal, mais amigável para eles, ouvir o Aharon. Aaron, sim, Aaron cresceu com a gente aqui. É outro esquema. Então, por isso, quando a Torá fala: Hu Aaron Moshe Asher Amar Hashem Lahem Hotziut Bnei Yisrael Meretz Mitzrayim Atzivotam. Eles são Aaron e Moshe, que Deus falou: tirem os filhos de Israel. Ou seja, quando se trata de tirar os filhos de Israel, quando se trata de falar com os filhos de Israel, a ordem é Aaron e Moshe. As pessoas, naquele momento, dão mais importância para o Aaron, porque o Aaron cresceu com a gente aqui. Na escravidão, Moshe cresceu no palácio. Mas o contrário se dá quando Moshe e Aaron vão falar com Paró. Para o Paró, ele considera mais o Moshe do que o Aaron. Aaron, o que você quer aqui? Onde você apareceu? Da lua? Moshe cresceu no palácio. Se Moshe cresceu no palácio, um outro nível. Eu tenho que ouvir o que o Moshe está falando. Ele cresceu aqui dentro do palácio. Por isso que o versículo seguinte diz: Hema medabrim el paro melech mitzrayim. Eles aqui estão falando com o paro, rei do Egito. E aí esse versículo termina dizendo: Hu Moshe ve Aharon. É o Moshe e Aharon. Perante o faraó, Moshe tinha preferências. Perante o povo, Aharon tinha preferências. Por isso a diferença de ordem entre o versículo que está falando sobre os filhos de Israel e o versículo que está falando sobre o faraó. O Rashi diz na continuação: Hu Moshe ve Aaron, eles são Moshe e Aaron, hem bishlichutam uvtzidkatam mitchila ve adasof. Por que a Torá repete de novo e fala novamente que eles são Moshe e Aaron? Para te dizer que eles são aqueles tzadikim do início até o fim na sua missão. Eles mantiveram o nível da missão desde o início até o fim. O que significa isso? Rav Meir Elia Bloch diz o seguinte: uma pessoa, um ser humano, quando começa algo com ideologia, ele começa com ideologia. Começa com ideologia, ele tem um ideal específico, ele quer fazer crescer o mundo, ele quer fazer melhorar o mundo, ele quer fazer o bem. E ele começa um projeto. Passa um tempo, ele começa já a colocar alguns interesses particulares dentro desse projeto. Ah, o projeto é totalmente para o bem, totalmente em prol de Hashem. O projeto é, mas ele começa devagarzinho a colocar, junto com isso que ele está fazendo de fato pelo bem da humanidade, ele começa a colocar junto os interesses próprios. e devagarzinho começa a perder um pouco daquele tempero que tinha. Por exemplo, um médico começa a clinicar, e toda a intenção dele é poder curar pessoas, poder ajudar pessoas, poder salvar a vida de pessoas. De repente, começa a já entrar um pouco de... vamos fazer um pouco de carreira, um pouco de nome importante. Começa a entrar, junto com aquele ideal que ele tinha, interesses particulares. Sujeito se forma advogado, ele quer poder salvar todo mundo, fazer a justiça, ajudar as pessoas pobres, ajudar os oprimidos. E passa o tempo, começa a entrar junto a intenção de também fazer um pouco de carreira. Não precisa dar tanta atenção obrigatoriamente para os pobres, porque afinal eles não vão pagar, melhor fazer para os ricos. Aquela ideologia que a pessoa tem começa a diminuir, começa a enfraquecer por conta de alguma outra coisa mais pessoal que começa a ser envolvida naquele trabalho. E a mesma coisa acontece com instituições. Pessoa com ideal começa a participar das atividades da sinagoga, organizar as coisas na sinagoga, organizar as coisas numa confederação, ou organizar as coisas numa escola judaica, ou no que for, qualquer projeto bonito que é pelo bem da sociedade. E a pessoa começa a se envolver, e tem muito ideal, e ele quer poder fazer o bem para todos, e poder crescer aquele projeto, poder melhorar, poder atingir maiores, mais camadas sociais. Mas devagarzinho começa a vir junto aquele sentimento de precisa também ter a minha opinião aqui, preciso um pouco de carreira também. Afinal de contas, precisa um pouco também dos meus interesses aqui dentro. Então, a pessoa faz Lechem Shamayim, a pessoa está fazendo em favor de Hashem, em prol de Hashem, mas começa devagarzinho a ter certos envolvimentos pessoais que tiram e abafam um pouco aquele tempero bom e puro do Lechem Shamayim em prol de Hashem. Nossos sábios estão querendo mostrar que aqui, quando se fala do Moshe e Aharon, Moshe e Aharon começaram a carreira de qual forma? Moshe começou a carreira quando Hashem apareceu para ele na sarça ardente e falou: Moshe, vai lá tirar os judeus do Egito. E Moshe fala: mas Hashem, eu, que nível eu tenho para poder fazer uma coisa dessas? Moshe era muito humilde. Eu vou fazer isso? Quem sou eu para poder fazer uma coisa dessas tão grandiosa? Eu liderar o povo? Imagina, não tenho nível para isso. Shelach na beyad tishlach. Manda meu irmão Aharon, você sempre manda as coisas por intermédio dele. Melhor ele tem nível para isso. Naquele momento, Moshe não envolveu os seus sentimentos. Moshe era uma pessoa humilde. Aharon, a Torá conta, comentamos semana passada. O Aharon, a Torá fala, Aharon vai te ver, vai ficar feliz que você que está fazendo isso. Os dois começaram sem envolver interesses próprios nas coisas. O Moshe estava fazendo só porque Deus mandou, porque ele não achava que ele tem nível para isso. Aharon estava participando no nível que tinha que participar, não estava chateado com o fato do irmão mais novo estar com um cargo maior. Não tinha aqui um envolvimento pessoal deles. Eles estavam de fato pensando em Hashem. Eles estavam pensando no povo. Vem aqui a Torá e diz: Moshe e Aharon. Eles são Moshe e Aharon, de início ao fim. Mesmo mais para frente, quando eles já estão agora, já tem pessoas importantes, já tem carreira. Mesmo assim, Moshe e Aaron não envolvem em nenhum momento seus sentimentos pessoais na ideologia que eles tinham de fazer as coisas em prol de Hashem, em prol do povo. Onde nós vemos uma prova para isso? Nós vemos isso muito claramente quando a Torá conta mais para frente sobre o pecado do bezerro de ouro. Moshe Rabbeinu ficou 40 dias e 40 noites nos céus, em cima do Monte Sinai, para aprender a Torá, para poder passar para o povo, para escrever as Luchot HaBrit, as tábuas. E Hashem escreveu, e finalmente Moshe desce para trazer para o povo, e o povo está fazendo o bezerro de ouro. E naquele momento, se Moshe envolvesse os seus sentimentos, se Moshe naquele momento envolvesse os seus interesses, Moshe não quebraria as tábuas. Afinal de contas, eu fiquei jejuando 40 dias e 40 noites. Eu estive aqui, dediquei minutos preciosos da minha vida. Vou ter que quebrar tudo? Vou ter que quebrar essas tábuas só porque eles não merecem agora receber a Torá? Se Moshe envolvesse seu lado particular, seu lado pessoal, ele não ia quebrar as tábuas. Mas Moshe naquele momento não envolveu os seus sentimentos. Moshe naquele momento levou em consideração o que ele sempre levava em consideração. Hashem, Leshem Shamayim. O que deve ser feito nesse momento? Leshem Shamayim. O que deve ser feito agora em prol de Hashem? Em prol de Hashem, tenho que quebrar essas tábuas. E Hashem fala para ele, Yishar Kohacha. Fortaleça. Você fez bem. Está certo. Era isso mesmo que tinha que ter feito. Moshe não envolveu seus sentimentos. É justamente isso que a Torá está falando. O Moshe ve'aharon. Quanto nós temos que aprender disso? Quanto nós temos que aprender quando nós estamos envolvidos em qualquer missão? Qualquer missão importante em prol do povo. Qualquer missão comunitária. Não envolver os nossos interesses. Quando nós estamos ali para decidir algo pela comunidade, quando nós estamos ali para decidir algo por um projeto beneficente, vamos pensar tachles, pensar de forma objetiva. Não envolver os nossos sentimentos, não envolver o nosso pessoal, a nossa carreira, o nosso ego. Vamos tentar ser pessoas objetivas. Vamos definir e decidir e fazer em prol da comunidade. Fazer em prol dos nossos colegas. Fazer em prol de Hashem.